Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira, mas sem o Nuno. O Nuno hoje não pôde juntar-se a nós esta semana por razões pessoais e familiares. Mas não desistam já, atenção, não desistam já deste episódio, porque vou tentar dar o meu melhor. Este é o episódio em que estou mais nervoso, até mais do que o primeiro de todos. Mas espero que valha a pena, porque tenho várias coisas para falar convosco. É uma coisa que tanto eu como o Nuno temos estado a pensar nas últimas semanas e decidimos então avançar com um tópico que importa discutir. Infelizmente, à última hora, o Nuno não pôde participar neste episódio, mas ainda assim decidimos que era para avançar. Portanto, espero que continuem a ouvir. Eu vou tentar fazer-vos companhia e falar abertamente. Se calhar um bocadinho mais nervoso, se calhar com outro tipo de voz. Claro que sem a presença do Nuno é um bocadinho diferente, claro que é, mas há coisas que temos que falar. Então, esta semana te falámos de vários tópicos, mas dado que este episódio vai ser um episódio um bocadinho diferente, eu vou só focar-me numa notícia e eu creio que, pelo menos, mostra algum contexto sobre o tópico que depois gostava de falar. E então é um lê-se no site. Isto agora o Nuno leria algo como lê-se no site. Sophie Ellis Baxter revelou ter sido violada aos 17 anos por um músico. Diz ela que não foi ouvida. A Sophie Ellis Baxter, que é uma das divas da pop e que se tornou conhecida com Groove Jet, If This Ain't Love, e tem mantido uma reconhecida carreira a solo, como cantora, como produtora, como autora, confessou então ter sido violada quando tinha 17 anos por um músico mais velho. Ela lançou agora um livro de memórias, Spinning Plates, e ela diz ter sido então violentada no apartamento de um guitarrista de 29 anos. Ela diz que se ouviu dizer não, que não quer, mas que não fez qualquer diferença. Ela conta então que ele, esse guitarrista, se chama simplesmente de Jim, ele fez sexo comigo e eu senti-me tão envergonhada. Foi assim que perdi a minha virgindade e senti-me estúpida. Senti-me suja, mas também insegura sobre os meus próprios sentimentos, pois não tinha outra experiência com a qual comparar. Ela tem hoje 42 anos e diz que ficou confusa após então este ato de violência. Já que a percepção do público sobre a violação na década de 90 não se focava precisamente no consentimento, mas sim com algo que associávamos com uma mera agressão. Ela diz que ninguém aprendeu ou ninguém gritou com ela para que ela obedecesse. E as coisas que viu e leu, da forma como o sexo, no fundo, era discutido na época, fizeram-na acreditar que não tinha ali um caso. Portanto, que simplesmente foi uma coisa que aconteceu e que não poderia fazer nada contra isso. Isto, no fundo, acaba por espelhar um bocadinho a ideia de que se uma mulher ou uma pessoa não luta contra, não esbraceia, se não grita, na realidade está a consentir, o que é obviamente uma ideia perigosa e errada, extremamente errada. Há muitas razões pelas quais alguém pode não gritar ou lutar. Isto, quem diz, é a Rape Crisis England and Wales. Na verdade, dizem que é tudo e o silêncio podem surgir uma falta daqueles elementos cruciais de liberdade e capacidade. Portanto, uma pessoa pode simplesmente ficar bloqueada e por isso nem sempre pode dizer não, ou pode não conseguir dizer não. No fundo, este tipo de equívocos podem dificultar a procura de ajuda por pessoas sobreviventes, pois muitas temem que não acreditem nelas, já que menos de uma em cada 6 vítimas relata a violação e mesmo quando o faz, raramente é feita justiça. Alice Baxter decidiu compartilhar a sua própria experiência para ajudar as pessoas a entender onde está a linha entre o certo e o errado. Ela diz que a minha experiência não foi violenta. Tudo o que aconteceu foi que eu não fui ouvida. Das duas pessoas presentes, uma disse sim, a outra disse não e a primeira fê-lo mesmo assim. E desabafou que quanto mais velha fica, mais severo parece aquele homem que a ignorou aos 17 anos. Como mãe de 5 crianças, Sophie Alice Baxter diz que teve o cuidado de apresentá-las ao conceito de consentimento porque quer criar pessoas atenciosas e gentis que podem levar os sentimentos de outras pessoas em consideração. E porquê é que eu trouxe então o foco nesta história? Porque eu gostava de falar convosco sobre a importância do consentimento e a proteção legal ineficaz de uma vítima de abuso sexual. Em Portugal, no dia 15 de outubro, portanto, daqui a uns dias, vai ser discutido o aumento do prazo de prescrição nos crimes sexuais contra crianças para que a queixa possa ser apresentada até aos 50 anos. O projeto de lei propõe um prazo prescricional de 15 anos, mas com o início da contagem do prazo iniciar-se aos 35, tendo em conta que é a idade média com que os sobreviventes fazem a denúncia. Portanto, este caso da Sophie Alice Baxter seria um caso que, na lei portuguesa, que suponho que seja semelhante no Reino Unido, não teria um caso, porque já teria prescrito automaticamente. E porquê é que importa que esta lei seja mudada? Porque, tal como acabei de dizer, a média da idade das pessoas que sobrevivem ao abuso sexual é precisamente aos 35 anos. Portanto, é dar uma janela de oportunidade para que elas se possam queixar. E aos 35 anos foi precisamente quando eu pedi ajuda sobre este assunto. Eu acho que a primeira vez que falei de forma tão aberta sobre isto foi no Dia da Criança, no dia 1 de junho deste ano, em que até acabou por ser uma coisa sem pensar muito. As pessoas estavam a partilhar muitas fotografias delas na infância, em crianças, a felicitar, enfim, a festejar o Dia da Criança, obviamente. E eu, de uma forma um pouco irónica, no fundo, acabou por ser uma piada até, publiquei uma foto minha com 9 anos em que estava com uma cara completamente fechada, zangada. Esta criança não queria ser fotografada. Mas foi uma piada. Começou como uma piada. Uma espécie de ir contra a corrente só porque sim e não pensei muito mais nisso. Só que acontece que esta foto em particular foi a foto em que o meu pai, depois de eu lhe ter contado, precisamente quando já tinha 35 anos, ele percebeu que houve uma mudança na minha atitude. Eu, de antes, até aos 8 anos e tal, era uma criança extremamente sorridente, que me fazia as fotografias, que brincava com as fotografias. Estamos a falar especialmente anos 80, início dos anos 90, em que não havia telemóveis. Logo para começar, tirar uma fotografia era quase sempre, e por regra, em eventos mais especiais, em aniversários, em festas, em natais, enfim. Algum tipo de justificação. Por norma, não se tirava fotografias todos os dias. E eu contei ao meu pai e à minha mãe, aos 35 anos, que tinha sido abusado sexualmente aos 8. E claro que isso... primeiro foram mais de... mais de duas décadas de silêncio, não é? E foram duas décadas que eu simplesmente fechei-me completamente, isolei-me, não compreendi sequer o que é que tinha acontecido. Foi tudo um processo em que eu não sabia sequer processar a informação. E então, manipulado por aquela pessoa, percebi um ponto fulcral que ela me impingiu, foi a vergonha e que eu tinha que ficar em silêncio. E pronto, como qualquer criança que à partida confia num adulto e respeita um adulto, foi precisamente isso que eu fiz. Mas isso obviamente que teve repercussões até recentemente, na realidade. E então o meu pai, também muito, obviamente muito frustrado com a situação, começou à procura de pistas. Ele, enfim, triste, zangado, revoltado até. Isto convém dizer que eu não sei quem era aquela pessoa. O que também convém dizer é um caso excepcional, porque a esmagadora maioria dos casos de abuso acontecem no seio familiar, ou pelo menos do núcleo familiar, com as amizades mais próximas, ou mesmo familiares diretos. Este não era o caso, eu não sabia quem era a pessoa. Ainda hoje não sei. E então pronto, eu, depois de ter, enfim, ter tentado superar sozinho, em criança, em adolescente, idade adulta, pensei que pudesse seguir em frente, sem encolme, digamos assim. Mas a verdade é que chegou a um ponto em que entrei numa espiral autodestrutiva, e a verdade é que comecei a cair, e comecei a tombar, e a minha vida ficou num caos. Deixou de fazer sentido, eu já não sabia o que é que, quem era, o que é que queria, o que é que eu estava aqui a fazer sequer. E pronto, foi num desses momentos em que eu já não tinha nada a perder, já estava num ponto em que já não me importava comigo próprio, já deu muitos pensamentos autodestrutivos. E eu pensei, eu se continuo assim, deixo de cá estar, basicamente, assim, de uma forma mais ligeira. E devo dizer, obviamente, também com a ajuda do Nuno, obviamente que ganhei coragem para pedir ajuda e contar aos meus pais. O meu pai encontrou então estas fotografias, antes muito sorridente, uma criança, enfim, normal, sorridente, feliz, a sorrir para a câmara. E a partir daquele momento, portanto, aquilo eu tinha 8 anos, quase nos 9, portanto, no ano seguinte da minha vida, um menino completamente fechado, de olhar para o lado, não olhava sequer em frente, não, claramente não queria estar ali. No fundo, ele percebeu isso, porque ele estava à procura de sinais. E lá está, depois o sentimento de culpa, também enorme, também tenho que dizê-lo. Tirar uma fotografia passou a ser então um momento de ansiedade e de vergonha para mim. Nas fotos que no fundo era obrigado, sem ninguém saber de nada, não é? Aparecia de cara fechada e contrariada, mas o mais flagrante é que nos anos a seguir eu quase não tenho fotos. Eu fugi, ou comecei a fugir, quase sempre de qualquer registro fotográfico meu. Existem algumas, enfim, por quase obrigação familiar, não é? Mas a juntar a toda a pressão que um jovem em fase de crescimento sente, persistiu então uma fuga para o não querer ser visto, não querer ser notado, para a invisibilidade. E a verdade é que ainda hoje quase não tenho recordações fotográficas daqueles anos. Fui procurar quase não tenho nada. A partir dos meus, lá está, 8, 9 anos, foi tudo apagado. E isto importa porquê? Isto importa porque, na altura, com 8 anos, não me vi capacitado para denunciar quem me violentou. Eu levei mais de uma década para contar pela primeira vez a alguém próximo, que uma amiga minha, e levei outra década para contar então à minha família e por fim pedir ajuda. O Nuno foi das, portanto, foi a segunda pessoa que soube. Ele obviamente não estava preparado, não estava à espera, mas simplesmente abraçou-me, tal como esta minha amiga. Simplesmente esteve presente e acho que acabou por ser, também por isso, aquilo que nos, que me ligou a ele, porque eu percebi, a partir do momento em que percebi que era uma relação séria e que, enfim, que eu realmente queria dar-me a ele, eu simplesmente tinha que lhe dizer isto, porque se não, no início, nos primeiros meses, então quando estava com medo de prolongar ad eterno e no fundo as coisas não, nunca serem verdadeiramente justas entre os dois, então contei-lhe, ainda me lembro, estávamos num carro dentro da garagem, às escuras, apagaram-se as luzes, já estávamos a vir de um jantar. E num daqueles momentos muito emocionais, eu simplesmente contei. E depois ficámos ali abraçados no carro durante uns largos minutos, dentro da garagem às escuras. Mas foi também um alívio. O contar é um alívio. A primeira vez, obviamente, foi muito, muito difícil. Também recebi um abraço e isso também foi importante. Depois, já pronto, já mais adulto, ainda pensei que pudesse ser sobrevivente sozinho, mas a verdade é que os heróis só acontecem nos filmes e na realidade não temos que ser heróis ou heroínas. Até porque é muito mais fácil. Se tivermos a companhia de alguém, nem que seja só um abraço, nem que seja só o dizer eu estou aqui, estou a ouvir-te. Eu na altura em que então contei à minha família e depois pedi ajuda, mas se quisesse e pudesse apresentar queixa contra o abusador, de nada valeria, porque o crime estaria, como já tinha dito, automaticamente prescrito. Ou seja, existe também uma frustração e um sentimento de impotência e de injustiça mesmo, que uma pessoa pensa do que é que vale, não é? Todas as questões que nos surgem, se vale a pena, se as pessoas vão sequer acreditar, tudo isso tem um poder desmesurado sobre nós e consegue muito facilmente esmagar-nos. Mas permitir que pessoas sobreviventes possam levar o tempo que ainda precisam para poderem fazer essa denúncia, lá está a média dos 35 anos, e poderem apresentar uma queixa, e é uma proposta que no fundo apela ao aumento da prescrição em crimes sexuais de menores para que possam apresentar queixa até aos 50 anos, porque também importa perceber que o tempo que levei não é exceção, pelo contrário, é a regra. A maioria das vítimas leva décadas para o denunciar, sendo então a legislação atual insuficiente e favorece quem comete crimes contra menores. Urge, portanto, reagir, apoiar e entender os timings das vítimas para proteger e para que haja no futuro alguma esperança, porque a lei não espelha a realidade, não respeita a realidade. Eu fui então ajudado na associação a quebrar o silêncio, um apoio direto com o Ângelo, depois também um apoio psicológico com a doutora Cláudia e basicamente também acabei por estar lá durante largos, mais de um ano se calhar. E ainda é um processo que hoje continua, obviamente. A quebrar o silêncio tinha acabado de ser criada e eu acho que vi isso como... Não sei. Onde eu estava, eu vi que aquilo era a minha última boia de salvação, basicamente. Eu vi que, ok, é agora ou já não é. Eu não posso... Não sei como fiz, como consegui, mas contactei a associação e o Ângelo, que é o fundador da associação, e consegui então fazer esse pedido de ajuda. E é uma diferença enorme podermos falar destas coisas pela primeira vez com alguém que realmente, mesmo noutras circunstâncias, que nos entende. E rever-nos nas outras vivências, nas outras dúvidas, nas outras questões. Há muitas. Isto era tudo ainda tão recente em Portugal, que só para terem uma ideia, se forem ao site da Quebrar o Silêncio, há lá uma página de testemunhos em que as pessoas que são ajudadas pela associação, se sentirem à vontade, se quiserem, obviamente, são convidadas a deixar o seu testemunho. E quando eu deixei o meu testemunho, já havia alguns, hoje há felizmente muitos mais, felizmente porque foram ajudadas as pessoas, mas fui a primeira pessoa que não era apenas uma letra, fui a primeira pessoa em que assinou com o nome. E foi uma coisa que eu pedi explicitamente para que ficasse. Também para mim era importante haver essa afirmação, porque é uma afirmação, se calhar pela primeira vez da minha história, sobre o que aconteceu e não o contrário. A narrativa é a minha e não da pessoa que abusou de mim. Então poderão ler este testemunho e outros de pessoas, de homens, neste caso, que foram ajudados pela associação. Estava há pouco a falar de muitas questões que nos surgem, e isto é sempre um trabalho constante. Há dias, lá está, como aquele costuma dizer, há dias melhores, há dias piores, é certo. Isso é sempre verdade. Mas há sempre, principalmente em criança, lá está, não tinha qualquer capacidade de entender. Bem, primeiro logo o que é que me tinha acontecido, e segundo, todas as questões que surgiram daí, nomeadamente, isto acaba por ser também um grande elefante dentro da sala, que é se o abuso sexual condicionou de alguma forma a minha orientação sexual. E essa foi uma das questões mais difíceis que eu tive que lidar no meu crescimento. Porque a verdade é que foi numa altura em que, portanto, ali nos meus 8, 9 anos, em que o meu primeiro contacto sexual, tal como Sophie Ellis Bextor, foi naquele contexto. E depois, à medida que fui desenvolvendo, fui explorando, no fundo, a minha identidade, em termos temporais, estão muito interligadas, não é? E então eu comecei a questionar-me se uma teria levado a outra. E isto é já um mito a destruir? Não, obviamente que não. Que não tem absolutamente nada a ver. Condicionou-me completamente na minha abertura para o mundo, na minha capacidade de lidar, por exemplo, com as emoções, a minha capacidade de exteriorizar, de falar até, no fundo, de confiar noutras pessoas. Realmente não há qualquer ligação com a orientação sexual. Há crianças que são abusadas, e lá está, são heterossexuais, são bissexuais, são gays, são... Não há relação, não é por aí. Uma coisa é o que nós dizemos racionalmente cá para fora, outra coisa é aquilo que fica cá dentro, e cá dentro há dias em que precisamos de batalhar para vencer qualquer preconceito que existe, e desinformação. Também por isso é que isto é um trabalho continuado, porque nós ouvimos tantas coisas ao longo dos anos. Felizmente, agora com mais ferramentas de resposta e de apoio, lá está, isto. Agora haver uma associação especializada no apoio a homens sobreviventes de abuso sexual e as suas famílias, obviamente muda tudo. Porque eu antes tinha que descortinar isto sozinho, estou a falar desde criança, adolescente. Sabia lá eu. Ainda nesta semana que passou, em que eu comentei precisamente esta notícia da proposta, e tive que referir a alguém que obviamente que era contra a castração química e a prisão perpétua das pessoas que abusavam, por uma questão de princípio democrático. Não faz qualquer sentido esse tipo de justiça popular. E então pronto, a resposta que eu recebi foi que eu devia então ser violado. Que, tipo, para aprender. E ok, se calhar a pessoa nem sabia que... Enfim, é a minha história. Mas pronto, é muito fácil voltarmos a cair em zonas mais cinzentas do nosso ser. Mas lá está, daí o apoio de quebrar o silêncio. Estou a falar, obviamente, também da APAV. No fundo, todo este apoio continuado e de informação, de partilha de informação, de falar na primeira pessoa, de falar nestas histórias. Aqui há poucos anos nunca eu pensei que estivesse a falar sobre isto, muito menos desta forma. Num dos aniversários da associação, aqui há, não sei, 3 anos talvez, foi a primeira vez que falei publicamente sobre isto. Também já dei uma entrevista, ainda que anónima, a um jornal na altura. E aí sim, foi um grande passo. Mas para mim, e estou a falar para mim, ajuda-me a deitar cá para fora. A pelo menos tentar que isto sirva de algo. E quanto mais eu deito cá para fora, menos resta em mim. E no fundo acaba por ser uma entreajuda poder... No fundo, ter esta oportunidade e haver este trabalho recente em Portugal. Isto são coisas, portanto, com 5 anos, creio eu. Tenho que agradecer, então, à Patrícia, ao Nuno, ao Ângelo e à doutora Cláudia, portanto, estes de quebrar o silêncio, e também ao meu pai e à minha mãe, obviamente. E, no fundo, também a todas as pessoas que me têm apoiado nestes últimos poucos anos. Pouco a pouco vou falando sobre o que aconteceu. Espero que de uma forma séria, espero que de uma forma não gratuita, obviamente. Isso também já me levou a evitar alguns palcos que, sinceramente, não me revia neles. E a mensagem que eu queria deixar era mesmo essa. Se alguém estiver a ouvir e que tenha passado por algo deste género, primeiro, há respostas, há pessoas, há proximidade, há contactos, há olhos nos olhos, há conversas, há timings, há... Acima de tudo, não se deixem fechar. Acredito que é possível superar, e por maior que possa ser a dor, que é possível, não é apagá-la, porque acho que isso nunca irá acontecer, mas viver com ela e ela ser nossa, que é diferente de nós sermos dela. E acho que isso faz toda a diferença. Este foi um episódio um pouco diferente. Não faço ideia se isto vai funcionar ou não. Mas foi o que surgiu, era esta a ideia. Claro que se tivesse aqui o Nuno à minha frente, teria sido muito mais simples, mas hoje foi assim. Pronto, para a semana o Nuno já estará connosco. Será um episódio regular, com muitos mais disparates, certamente. E estou a falar dos meus, claro. Espero que... Eu não sei, eu não queria que este episódio fosse... pudesse ser denso, mas não pesado, no sentido em que, por toda esta merda que aconteceu, ainda cá estou, e estou a falar disto, e sinto-me bem, sinto-me amado. É uma coisa que faz parte de mim, mas que é minha, não é de mais ninguém, neste momento. É, no fundo, tomar posse também do meu corpo, e, enfim, quem me conhece sabe que sempre fiz desporto, sempre foi corridas, treinos, atletismo. Isso também foi uma forma de conquistar... Ou reaver, se quisermos, o meu próprio corpo, porque naquela manhã ele deixou de ser um bocadinho meu e eu quis que ele estivesse de volta. E no fundo é isso que estou também aqui a fazer, ao fim destes anos todos, é verdade, mas é assim, sinto-me muito mais aliviado. Nós vamos deixar, obviamente, links de apoio nos detalhes do podcast. Enfim, estamos cá. Eu estou um bocadinho mais hoje. Tenha uma boa semana. Beijinhos.